בעזרת השם, מה שנשאר דף חף ד' עמוד א', כומסנדו המשנה. פעל המשנה, כאשר בכהנים פסול בלוויים. כמו נסבמוס, ופה בישראל, אינדיבידו אין טרייס. ישראל כאגרנג' מהרגיע דו פה בישראל, דפו הסתמוס וזלוויים יוס כהנים. כיסאו ומטריבו ג'י סאסרדוצ'יס, aqueles que fazem os serviços no Beit HaMikdash. Existe uma diferença entre os Kohanim e os Levim. Os Kohanim, eles fazem os próprios sacrifícios e os serviços mais santos do Beit HaMikdash, enquanto os Levim, eles, na verdade, são ajudantes dos Kohanim. Fala a Mishnah, o que é válido com relação aos Kohanim é inválido com relação aos Levim. Kasher Levim Pasul Bekohanim. Existe um outro caso que é válido com relação aos Levim e inválido com relação aos Kohanim. Sobre o que a gente está falando? A Gemara traz uma braita. Está na Baran, estudaram nossos sábios na braita. Kohanim, com relação aos Kohanim, Bemumim Psulim. Se eles têm um mum, que é uma falha, um defeito no seu corpo, ele é inválido, é um Kohen que não é próprio para fazer o serviço no Beit HaMikdash. Beshanim Tcharim, mas a idade não invalida um Kohen, ou seja, não temos nenhuma exigência com relação à idade do Kohen. A qualquer idade ele vai poder servir. Já os Leviim, Memumim Ksherim, mesmo se eles têm alguma falha no seu corpo, eles podem servir no Beit HaMikdash, Beshanim, Psulim. Porém, eles podem ser invalidados por causa da idade. Como a gente vai ver, adiante, a idade máxima para um Levir servir no Mishkan era 50 anos. Nimtza, resumindo, Kasher Bekohanim Pasur Belvim, existe algo que é válido com relação aos Kohanim, mas é inválido com relação aos Levim, que se trata de uma pessoa idosa. Se ele é Kohen, ele pode servir, e se ele é Levi, ele não pode mais servir no Beit HaMikdash. E por outro lado, Kasher Levim Pasur Bekohanim, existe algo que é válido com relação aos Levim e inválido com relação aos Kohanim, que se trata de uma pessoa que tem um defeito físico no seu corpo. Então, ele, se ele é Levi, ele pode servir, se ele é Kohen, ele não pode servir. Pergunta Mara Menari Mili, da onde a gente aprende estas leis e essa diferenciação entre os Kohanim e o Levi? De tanto Rabanan, a Gemara traz uma braita, diz a braita, Zot Asher Levi, o Pasuk abre e diz, esta é a lei dos Leviim, e aí o Pasuk diz a idade que os Leviim devem ter na hora de servir no Mishkan. Mata Mudlomar, por que o Pasuk abriu com essas palavras? Estas são as leis dos Levim. Por que esta abertura? Responde a Braita. Lefi shenemar umeben chamishim shana yashuv. Porque já que o pasuk nos ensina que um Levi que atinge a idade de 50 anos, ele deixa de servir no Mishkan, lamadnu lelevim shashanim psulimen. A gente aprende então que existe uma certa idade máxima até a qual o Levi pode servir no Mishkan. Yachol mumim poslim bahem. Será que existe também uma certa exigência com relação à forma física do corpo de Levi? Então, um Levi que tem uma falha no seu corpo não vai poder servir no Mishkan? Vedino, eu até poderia fazer o seguinte raciocínio. Uma kohanim she'ein hashanim poslim bahem. Mumim poslim bahem. Se a gente tiver com relação aos kohanim, que a gente não tem nem nada a dizer com relação à idade dos Kohanim. Eles podem servir com qualquer idade. E mesmo assim, a gente vê que se eles têm uma falha física, eles são invalidados. É óbvio, então, eu poderia achar que os Leviim, que eles têm uma certa lei com relação à sua idade, então é óbvio que a gente vai invalidar eles se eles têm uma falha física. Se são os Kohanim que não invalidamos pela idade, invalidamos pelo defeito físico, é óbvio que os Levim, que a gente invalida pela idade, vamos também invalidar pelo defeito físico. Assim eu poderia raciocinar e chegar à conclusão que os Levim, quando têm defeitos físicos, também não podem servir no Betrigdash. Tabulomar, por isso que vem o pastor que diz, Zot Asher Levim, estas são as leis dos Levim, e a gente fala as questões da idade. Zot Levim, vem na Heret Levim. Somente esta lei que cabe aos Levim e outras leis, como as leis de defeitos físicos, não cabem aos Levim. Eles podem servir no Mishkan, mesmo tendo algum defeito físico. Continua a Braita e explica. Yahor, Yehu, Akonim, Poslim, Beshanim. Da mesma maneira, pode-se perguntar. Talvez, com relação aos Kohanim, vamos também invalidar eles se eles passam de uma certa idade. Vialodino, eu posso também, com relação a isso, de fazer um raciocínio e falar o seguinte: o Malevim, Shen, Mumin, Poslim, Bahem, Shanim, Poslim, Bahem, se a gente encontra com relação aos Levim que não temos nenhuma restrição com relação aos defeitos físicos. E mesmo assim, a gente diz que se eles passam uma certa idade, eles já estão invalidados. Kohanim, Shamumim, Poslim, Bahem, Enodin, Sheyu, Shanim, Poslim, Bahem. É óbvio que com relação aos Kohanim que temos restrições de deficiências físicas, é óbvio que a gente vai ter a restrição da idade também. Então eu poderia achar que com relação ao Kohen temos as restrições da idade. Tamud Lomar, vem o pastor que diz Asher Lavim. O pastor está dizendo que estas são as leis dos Levim, e aí a gente fala as restrições da idade. Velo Asher Lakonim, essas são as leis dos Levim. Deduzimos que essas leis não cabem aos Kohanim. Então, o pastor nos ensina que, com relação aos Levim, temos as restrições de idade, porém, somente estas restrições cabem aos Levim. Logo, os Levim não têm nenhuma restrição com relação aos defeitos físicos. Já os Kohanim, é dito no Passu que as leis da idade cabem aos Levim e não aos Kohanim, por isso os Kohanim têm somente as restrições de deficiência física. Finaliza a Braita. Yahol Av Betchilo Ubebeit Olamim. Que? O povo de Israel passou três etapas. A primeira é a etapa do Mishkan no Midbar. Ou seja, o Mishkan, o tabernáculo, que quando na época do deserto, nesta época, o povo estava em viagem na direção da terra de Israel. Então, cada vez que o povo acampava, eles construíam o Mishkan. E quando eles iam viajar, eles destruíam todo o Mishkan, desmontavam todas as peças e carregavam eles até o próximo lugar onde eles iriam acampar. Era um trabalho árduo para os Leviim carregar todas as peças, todas as partes do Mishkan, de acampamento em acampamento. Depois, o povo de Israel teve uma época de Shiloh, que é uma época onde o povo ainda tinha um tabernáculo, que é algo temporário, porém ele estava fixo na região de Shiloh. E depois, o povo de Israel construiu o Beit HaMikdash, a casa fixa, um prédio fixo feito de pedras, em Yerushalá. Então, pergunta a Braita, os Leviim, se eles passam dos 50 anos, eles já não podem mais servir no Mishkan. Porém, pode ser que essa lei é dita somente com relação ao Mishkan do deserto, onde o trabalho era um trabalho de muita força, e por isso, quando eles passavam dos 50, já não podiam mais trabalhar. Mas será que um Levi que passou dos 50 anos, ele não poderia trabalhar também no Mishkan de Shiloh ou no Beit HaMikdash? Tamud Lomar. Por isso que vem um pasuk que diz Lavod, avodat avodat, avodat masá. O pasuk diz que o Levi que tem mais de 50 anos não vai mais trabalhar o trabalho de carregar o Mishkan. Lamar tiera bisman shavodah bagatef. Esta restrição que o Levi não pode ter mais do que 50 anos se trata somente na época que era exigido um trabalho de carregar no ombro. Mas já quando estavam no acampamento fixo, não tinham mais essas leis, e os levitas que passavam dos 50 também poderiam servir no Midrash ou no Mishkan. A Gemara agora vai perguntar que, a princípio, existe uma contradição com relação à idade mínima dos levitas que vinham trabalhar no Beit HaMikdash. Que todo mercado número um passou de Zimmer, Hamesh, Vesnim, chamava Mara. A partir dos 25 anos, eles vão vir trabalhar no tabernáculo. Que todo mercado número um outro passou de Zimmer, Shloshim, que a idade mínima é de 30 anos. Então como é que fica? A idade mínima é 25 ou 30 anos? E a Fichar no Mar Shloshim, Shekvar Nemar Havei. Não podemos dizer que a idade mínima é de 30 anos, porque o outro passou de 25 anos. Vem Fichar no Mar Havei, Shekvar Nemar Shloshim. Por outro lado, não podemos afirmar que a idade é de 25 anos, uma vez que o outro pasuk fala que a idade mínima é de 30 anos. Ha, qual então que é a explicação? Hafei le Talmud, veshloshim le avodah. Com 25 anos, os levim vinham começar a estudar as leis e treinar para servir no Mishkan. E com 30 anos, eles começavam a trabalhar na prática. A gente vê que a época do estudo se prolongava por 5 anos. Mikan, se baseando nisso, disseram os sábios, Letalmid, Shelo, Re'asi, Manafe, Bishnato, Hamesh, Anim, Shuvi, Noroe. Uma pessoa, um aluno que estuda durante 5 anos e não consegue ter nenhum sucesso nos seus estudos, tudo ele esquece, nada ele entende, não consegue progredir nada dentro de 5 anos, então é um sinal que ele não vai conseguir. Uma vez que a Torá deu essa época de 5 anos, quer dizer que a época máxima necessária para alguém ter sucesso nos seus estudos é 5 anos. O Rebbe Yossi diz que não, que o período máximo para uma pessoa ter algum sucesso nos estudos é de 3 anos. Shneimar, como diz o Pasuk, o rei da Babilônia, quando ele dominou Jerusalém, ele ordenou que trouxessem jovens judeus para que eles venham para o seu reinado na Babilônia, e lá eles vão ficar 3 anos, e lá eles vão aprender a língua e a cultura dos Kasdim da Babilônia, e eles vão servir como aconselhantes do rei, porque os jovens de povo Israel eram conhecidos pela sua inteligência e seu grande intelecto. De qualquer maneira, a gente vê que a época de estudo era de 3 anos. Veida, a primeira opinião diz, Shain Lashon Kasdim de Kalil, que a língua de Babel era uma matéria muito fácil para ser estudada, por isso bastava 3 anos. Mas geralmente, dentro de 5 anos, a pessoa tem que ver alguma progressão no seu estudo. Veida, e a segunda opinião diz, Shain Lachot Avodah de Takifin, que a época é de 3 anos, a segunda opinião diz, e no caso do Mishkan, já que são leis mais complexas, por isso que precisa-se de 5 anos. Tanamaná, fala a Braita, Kohen, com relação ao Kohen, qual que é a idade mínima e a máxima para ele trabalhar no Beit HaMikdash? Mishavish Teiserot, uma vez que o corpo de um jovem Kohen já amadurece, e ele já tem 2 pelos nos seus lugares íntimos, isso é um sinal que ele já atingiu a idade mínima, que ele já é considerado um adulto, ele pode servir no Beit HaMikdash. Ad sheyazkin kasher lavodah, até que ele envelheça, ou seja, mesmo que um Kohen, mesmo que ele já tenha uma idade avançada, existe um certo ponto onde já é considerado uma pessoa idosa e ele já não pode mais trabalhar, como a gente vai para frente. O Mumin Poslimbo, e durante toda essa época, se ele tem uma falha, um defeito no seu corpo, ele está inválido. Já Ben Levi, um Levi, Bimen Shloshim, a idade mínima é 30 anos, como a gente viu, Ve'ad Ben Hamishim, Kasher Lavodah, até os 50 anos, esta dos 30 aos 50, esta época é onde ele pode servir. Veshanim Poslimbo, e quando ele atinge os 50 anos, ele já está invalidado. Bamed varim umurim. Fala a Braita que isso se trata de Beor Moed, Sheba Midbar, no Mishkan, na época que o povo estava no deserto, onde o trabalho era um trabalho árduo, um trabalho físico de carregar as partes do Mishkan, e por isso a idade máxima é de 50 anos. Avar Beshilo, Bebeit Ramim. Porém, quando o Mishkan estava em Shiloh ou no Beit HaMikdash, em Nifsalim, não temos essa restrição da idade, era Bekol. Porém, na hora que a voz do Levi começa a se modificar, ou seja, quando ele já está velho, e a voz começa a se enfraquecer e ficar mais rouca, nessa hora, o Levi não pode mais servir no Beit HaMikdash. Por quê? Porque um dos principais serviços dos Levim era cantar. Os Levim tinham um grande coro onde eles tocavam instrumentos musicais e cantavam os Mizmorim na hora que os Korbanot eram feitos. E uma pessoa que já está tão idosa que sua voz já começou a regredir, então ele não pode mais fazer este serviço, e por isso ele já está inválido, ele não pode mais fazer esse serviço no Beit HaMikdash. Agora, meu se Maikra. Explica o Levi, de onde a gente aprende isso, que um Levi, que ele já atingiu uma idade muito avançada, quando sua voz já começa a se enfraquecer e ficar mais rouca, ele já não pode mais cantar no Beit HaMikdash. Como diz o Pasuk, vai que echad lemechatzerim, ulemeshorerim leashmia kol echad. O Pasuk diz que os Levim, eles formavam um coro perfeito, que a pessoa que ouvia parecia que era a voz de uma só pessoa. Era tão homogêneo o coro, o coral, que parecia a voz de uma pessoa. Parecia uma pessoa que está falando bem alto. De tão perfeito que era o coral. E uma pessoa que tem a voz já rouca, pela idade avançada, então ele não consegue mais acertar a sua voz e formar esse coral perfeito. E por isso, ele não serve mais para esse serviço. Achezkin, qual que é a idade máxima dos Kohanim, que a gente disse que é até quando ele fica idoso? Adkama, quanto que é essa idade? Ama, Rebila, fala Rebila, nome de Rebchanina, Acheirtat, até que ele comece a tremer por causa da idade avançada. Ou seja, o Kohen, ele pode trabalhar a qualquer idade, a não ser que ele já comece, seu corpo, suas pernas e seus braços começam a tremer. Tenar Hata, fala uma Mishnah. Bal Keri, uma pessoa que ele está impuro porque o seu corpo expeliu o esperma. Então ele se torna impuro. Shetaval, ele então, para se purificar, emergiu num mikve. Veloitilmai, porém, a pessoa não urinou antes de ir no mikve. Lechsheyatil também. Depois do mikve, mesmo que ele se purificou nas águas do mikve, na hora que ele vai urinar, ele vai se impurificar. Porque a gente tem a suspeita que ainda tem algumas gotas de esperma dentro do seu corpo, de maneira que quando ele vai urinar, ele vai tirar essa substância para fora e vai se impurificar. E por isso, a pessoa, antes de entrar no mikve, deve urinar, de maneira que seu corpo já tirou todo o esperma para fora, e aí ele pode ir para o mikve. Rebi Yossi Omer, esclarece o Rebi Yossi, Becholé u Bezaken. Esta lei é dita com relação a alguém que está doente, seu corpo está fraco, ou que ele é idoso. Também, realmente, então, a pessoa, nessa situação, a gente tem a suspeita que seu corpo ainda não expeliu toda a substância para fora, e depois que ele vai urinar, depois do mikve, ele vai se impurificar novamente. Porém, beyeled ubebari, se tratando de uma pessoa que é jovem e ele está sadio, tahor, não temos essa suspeita, e com certeza o seu corpo já tirou toda a substância para fora, ele pode ir para o mikve e se purificar mesmo antes de urinar. Então a gente vê aqui que existe uma diferenciação entre alguém que é jovem e alguém que é idoso. Yeled ad kama, com relação a essa lei, qual que é a diferenciação, qual que é a idade máxima para que diferencie entre um jovem e uma pessoa idosa? Amarabila, diz Rebila, Amarabchanina, nome de Rebchanina, kol sheomed al ragloachat vecholetz minalo, venoel minalo. Até a idade na qual a pessoa pode ficar de um pé só, se equilibrar, enquanto ele está com um só pé no chão, ele consegue descalçar o outro pé ou calçar o outro pé. Se o corpo dele ainda está nesta situação física, ele quer dizer que ele ainda é considerado um jovem. com relação a esta lei do Mikre. Fala a Gemara, amru alava Reb Hanina, contavam sobre Reb Hanina, Sheben Shmonim Shana, que mesmo que ele já tinha 80 anos de idade, vaya omeda la igro achat vacholetz menano, venoel menano, que ele conseguia ficar de um pé só e calçar ou descalçar o outro pé. Amar Reb Hanina, falava Reb Hanina, porque como ele conseguiu ficar tão sadio, Hamin veshemen shesachtan imi bialduti, minha mãe, quando era neném, ela me banhava com águas quentes e untava a minha pele com óleo, com azeite. Isso que fez meu corpo mais sadio e por isso, mesmo nos 80 anos, ele ainda tinha um corpo forte. Tadrabaná, fala a Braita. Nitmale zkano. Alguém que já atingiu uma idade na qual a sua face já se encheu de barba, ele já tem a idade necessária para ser um enviado do público. Existem certas pessoas que são representantes do público, como por exemplo o Shliach Beidin, alguém que foi enviado pelo tribunal para fazer alguma coisa, então ele tem que ter a idade mínima que ele já se encheu de barba. E essa é a idade mínima para uma pessoa poder ser Hazan nas tefilot, velissa et kapav, e a idade para ele poder fazer birkat kohanim. Mematai kasher lavodá, já com relação ao serviço no Beit HaMikdash, qual que é a idade mínima que um kohen deve ter? Responde a Gemara, mishavi shtei tzerot, na hora que o seu corpo já se desenvolveu e ele tem dois pelos nos seus lugares íntimos, isso já é o bastante para ele servir no Beit HaMikdash. Rebbe Omer, já o Rebbe diz, Omer ani, eu digo, enquanto ele não tem 20 anos, ele não pode servir no Beit HaMikdash. Esta é a opinião de Rebbe. Amar Rav Chisda, esclarece Rav Chisda, mais time de Rebbe, da onde Rebbe aprendeu que um Kohen deve ter pelo menos 20 anos para servir no Beit HaMikdash? Dichtiv, porque diz o Pasuk, ועמידו את הלוויים מבין 20 שנה ומעלה לנצח על מלאכת בית השם. ופסוק ג'יז, na época dos נביאים, כי puseram os לוויים, e como a gente havia gente, se trata sobre os כהנים. Então os כהנים, com a partir de 20 anos, foram postos no Beit HaMikdash לנצח על מלאכת בית השם, para fazer os trabalhos difíceis da casa de Hashem. Então, se baseando nesse passo que a gente vê que com menos de 20 anos não pode servir no Beit HaMikdash. Veidar, já a outra opinião diz, esse passo se trata sobre os trabalhos difíceis do Beit HaMikdash, por isso é dito fazer os trabalhos difíceis, e por isso que lá era exigida uma idade de 20 anos. Mas os serviços comuns podem ser feitos com um Kohen que já tem dois pelos. Pergunta a Gemara, afinal de contas esse pasuk diz halviim, que os leviim foram postos no Beit HaMikdash e não sobre os Kohanim. Responde a Gemara que Yehoshua ben Levi. A explicação está no que disse Yehoshua ben Levi. Da obra Yehoshua ben Levi, como disse Yehoshua ben Levi, vesim varo mekomot nikreu Kohanim leviim. Existem 24 lugares no Tanakh nos quais é dito a palavra leviim, enquanto a verdadeira intenção é os Kohanim. Vezei Harmehem, é Kohanim Arvim Bnei Tzadok. Por exemplo, é dito Kohanim Arvim Bnei Tzadok. A gente vê que se trata sobre os Kohanim e é dito os Levi. Tadam Aran, fala uma outra braita. Ish Mizaraha Lederotá. Quando a Torá fala sobre as falhas físicas que não podem existir no corpo dos Kohanim que servem no Beit HaMikdash, diz o Pasuk, um homem que vai ter uma falha, ish, um homem que vai ter uma falha, então ele não vai poder servir no Beit HaMikdash. A palavra ish geralmente se refere a uma pessoa que já é um adulto. Mikan, se baseando nisso, Amar Rebbe Elazar, falou Rebbe Elazar, Katan Pasul Lavodá. Um Kohen que ele é menor de idade, ele não pode servir no Beit HaMikdash, porque é dito ish, um homem que tem uma falha não pode servir. Ou seja, um homem que já é um adulto, que não tem falha, ele pode servir. Já alguém que não é ish, que não é maior de idade, sim, um menor de idade, não pode servir no Beit HaMikdash. Ve'afilu tá, E mesmo que seu corpo é perfeito e não tenha nenhuma falha, se ele é menor de idade, não pode servir no Betamigdash. Beimatai kasher lavodai. Qual que é a idade mínima? Mishavi shtei tzerot. A idade mínima, como dissemos, é quando seu corpo já se desenvolve e traz dois pelos. Mesmo que a lei é que a partir dessa idade ele já pode servir, o costume dos Kohanim é que eles não deixam alguém que é menor de 20 anos servir no Beit HaMikdash. Existem duas explicações com relação a esse último ensinamento. Ika de Amrei HaRebi. Existe uma primeira explicação que diz que essa última opinião que disse que o costume dos Kohanim é não deixar ninguém trabalhar com menos de 20 anos, esta, na verdade, é a opinião de Rebbe, que vimos na Braita acima. E o que disse o Rebbe, que alguém que tem menos de 20 anos não pode servir no Beit HaMikdash, não é uma proibição na Torá, nem mesmo uma proibição instituída pelos nossos sábios. E sim, um costume dos Kohanim de não deixar fazer um serviço no Beit HaMikdash com menos de 20 anos. Mas não existe nenhuma lei de Raita de Rabanan com relação a isso. Veika de Amri, uma outra explicação diz, Rebi e Kleipsun Rabanan. Segundo o Rebi, é uma proibição dos sábios trabalhar com menos de 20 anos. Veha Rabanan. E esta segunda opinião que vimos está seguindo a opinião de Rabanan, que vimos na Braita acima. Ulkarkhila udelo avaldiavad avadatokshera. A opinião de Hamim é que alguém a partir da idade mínima já pode servir no Beit HaMikdash, porém, mesmo assim, existe um costume dos Kohanim de não deixar alguém com menos de 20 anos servir. Mas se a pessoa vai e serviu, o serviço é válido conforme a opinião de Hamim. A próxima Mishnah. Agora a gente vai mudar completamente de assunto. As próximas Mishnayot vão tratar sobre as leis de pureza e impureza. Fala a Mishnah. Tahor bekli cheres, tameh bechol hakelim. Existe algo que é considerado puro com relação a um utensílio de barro, um utensílio de cerâmica, porém é considerado impuro com relação a todos os outros utensílios, como por exemplo utensílios de madeira ou de metal. Da mesma maneira, fala a Mishnah, tahor bechol hakelim, tameh bekli cheres. Existe algo que é puro com relação aos outros utensílios e é considerado impuro com relação a kli cheres, um utensílio de barro ou de cerâmica. Qual que é a explicação da Mishnah? Traz a Gemara uma braita. Tana Rabanan, ensinam os sábios na braita, avir kli cheres também. Se vem algo impuro, por exemplo, um rato morto, que é considerado algo impuro, segundo a Torá, um utensílio que mexe, que encosta neste corpo deste animal impuro, ele se impurifica, e ele também pode impurificar uma comida que foi posta dentro desse utensílio. De qualquer maneira, avir kliheres metameh. Se este rato morto, este réptil, entrou dentro do utensílio, mesmo que ele não encostou nas paredes, e sim ele esteve no ar, dentro do ar do utensílio, dentro deste espaço interior do utensílio, foi posto algo impuro também. O utensílio já se impurifica, porém isso se trata sobre kliheres. Isto é uma lei especial que existe somente nos utensílios de cheres, que são os utensílios de cerâmica, feitos de barro, de argila. Por outro lado, se o objeto impuro encosta pela parte de fora do cheres, do utensílio de cerâmica, o utensílio continua puro. Ou seja, ele só pode se impurificar por dentro. Por outro lado, avir kol hakelim tahor, se algo impuro entra dentro do espaço de todos os outros utensílios, de madeira ou de metal, o utensílio está ainda puro, uma vez que ele não encostou. Vegabar também, mas se o objeto impuro encosta na parte de fora dos outros utensílios, os utensílios se tornam impuros. Nimtzah, Resumindo, Tahor Bekli Cheres Tamé Bechol Akelim. Algo que é puro nos utensílios de cerâmica é impuro com relação aos outros utensílios. Se trata de um objeto impuro que encostou pelo lado de fora, com relação a um utensílio de Cheres, utensílio de barro. Ele está puro e com relação aos outros utensílios, eles se impurificam. Tahor Bechol Akelim Tamé Bechli Cheres. Existem coisas que é puro com relação aos outros utensílios, como, por exemplo, algo impuro que foi posto dentro do utensílio sem encostar, é puro com relação aos outros utensílios, e é impuro com relação ao utensílio de barro. E sobre isso falou a Mishnah que existe uma diferença entre esses dois tipos de utensílios. Pergunta a Gmará Menani Mile, da onde a gente aprende essas leis? Traz a Gmará uma braita, traz a Gmará, ensinaram os sábios numa braita. Tocó, a farpicha não lega. A Torá diz que se algo impuro vier dentro do Klicheres, dentro do utensílio de barro, o utensílio se impurifica. Fala Gmará, isso se refere se a coisa impura, o objeto impuro foi posto dentro, mesmo que não encostou nas paredes do utensílio. E esclarece a Braita. A tal era farpicha não lega, ou não era imkenaga. Será que realmente essa que é a explicação do Pasuk? Que se o objeto impuro foi exposto no espaço, no ar, do utensílio de barro, Klicheres, ele já se impurifica automaticamente, mesmo sem encostar? Ou não? Reb Yonatan ben Avturmus Omer, escreve o Reb Yonatan ben Avturmus, Ne'enar tocho letame, ve'nemar tocho litame. A palavra tocho aparece em dois contextos. Tochô quer dizer o interior, a parte de dentro do utensílio. Esta palavra, tochô, aparece com relação ao Klicheres, utensílio de barro, quando ele impurifica algo que foi posto dentro dele. E assim também essa palavra aparece quando algo impuro foi posto dentro e o utensílio está se impurificando. Ma tochô amor letame, afor pichonagá, assim como um utensílio de Cheres, um utensílio de barro que está impuro, ele tem força de impurificar algo posto dentro dele, mesmo sem que ele encoste. Assim também, quando o Cheres está se impurificando, se o objeto impuro foi posto dentro dele, mesmo que não encostou nas paredes, o utensílio já se impurifica. Daqui aprendemos que um utensílio de Cheres, um utensílio de barro, se impurifica se o objeto impuro entrou, mesmo sem encostar nas paredes. Pergunta a Gmará, Verratam Minalan. E quem nos disse que o utensílio de barro que está impuro, ele pode impurificar algo que foi posto dentro dele, mesmo sem encostar? Amar Bionatan, responde a Bionatan, Atarai Dalkli Cheres. A Torá nos diz no Pasuk que qualquer coisa que vai ser posta dentro do utensílio de Cheres vai se impurificar completamente. Porém, olha só, existe um caso que a pessoa pega um saco de grãos de mostarda, que são grãos bem pequenininhos, e ele vira todo esse conteúdo para dentro do utensílio. Os grãos que estão mais para o meio, mais para o centro, eles não encostam nas paredes. E mesmo assim a Torá falou que tudo que entra nesse utensílio está impuro. Concluímos daqui que algo que entrou dentro do interior, dentro do espaço do Klicheres, já se impurifica mesmo sem encostar nas paredes. Sendo assim, concluiu Rabbi Yonatan, assim como o Klicheres, ele pode impurificar algo que foi posto dentro do interior, mesmo que não encostou nas paredes, assim também na hora que ele se impurifica, quando um objeto impuro foi posto dentro, o utensílio se impurifica, mesmo que ele não encostou nesse objeto impuro. Contuv, até o Davi.